Então vou te convidar para abrir o livro de Salmos, capítulo 92, versículo 13. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia aí. Se está muito escuro, acompanha comigo no telão. Diz o seguinte: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles têm que dar frutos, eles têm que florescer, amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo tempo que nós temos e a liberdade que temos no louvor. E obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, nesse lugar. Eu não canso de me perguntar, sábado após sábado, por que as pessoas vêm a esse lugar e por que esse lugar lota. E eu sei que a resposta não é por causa das cores, nem da pregação e nem do louvor. A resposta é porque Tu estás aqui, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. Espírito Santo, nós sabemos que Tu estás aqui, nós cremos que Tu estás aqui e nós sentimos que Tu estás aqui. Por isso, Espírito Santo, eu Te peço, toca em cada coração nessa noite. Desde o mais resistente até aquele que está mais amaciado. Toca em todos, segundo o momento que se encontra na jornada. Fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Isso significa que se você encontrar o ambiente certo, você vai florescer. Se você encontrar um ambiente certo, você vai florescer. Eu não sei quantos de vocês gostam de viagens e gostam de conhecer outros países, mas a gente tem um turismo rico demais aqui na América Latina mesmo, e nós temos um local, eu diria, inusitado, ainda na América Latina, com uma viagem baratíssima que dá para fazer, que é no Chile, no deserto do Atacama. Alguém aqui já foi para o deserto do Atacama? Levanta a mão aí. Ninguém foi no deserto do Atacama. O deserto do Atacama fica no Chile, ou basicamente no Chile, e se estende por mais 3 países. Vai aparecer aqui no telão o mapa agora do deserto do Atacama. Você conhece essa foto, é a América do Sul. E aquele amarelo é o deserto do Atacama. E aquele laranja é a extensão, ou é a continuação do deserto. São 105 mil quilômetros quadrados. É maior do que o estado de Santa Catarina. Então você imagina um deserto gigantesco como esse, que é o deserto do Atacama. É muito grande, ele é muito vasto. E não só isso, ele é o deserto mais seco de todo o planeta Terra. Esqueça tudo que você viu nos filmes, o deserto do Saara ou aqueles desertos no continente africano. Nenhum se compara, ou até mesmo nos Estados Unidos, mas nenhum se compara em termos de falta de água como o deserto do Atacama. Algumas regiões não recebem nenhum tipo de água desde 1570. Então são muitos anos, quase 400 anos, sem um pingo de água. Então você vai caminhar quilômetros ou vai andar quilômetros e não vai encontrar nada de água. E ele é um deserto, como você pode ver, de terras áridas. Deu para perceber isso? Então esse deserto brota pouquíssimas coisas. Brota cactos ou aqueles arbustos de deserto, mas vida mesmo, ou florescer, ou frutos, é muito difícil. Só que acontece um fenômeno, e tem acontecido cada vez mais nos últimos anos, e isso acontece entre 7 e 10 anos, que é um fenômeno provocado pelo conhecido El Niño. Ele passa pela região e ele provoca uma precipitação, que é um acúmulo de gotículas de água, ou seja, vapor de água, e começa a subir pelas montanhas, e todos eles se alojam num determinado lugar. Esse lugar, ele é quase do tamanho de Porto Alegre, ou pelo menos metade de Porto Alegre. E ele fica sobre esse lugar. Então não é chuva, mas é essa espécie de vapor que acontece entre 7 e 10 anos. E os especialistas, eles achavam que o deserto era um lugar morto, ou que não tinha nada que pudesse viver ali. Mas quando começou a acontecer esse fenômeno, esse vapor desce, ele entra naquele terreno árido e seco, e lá no fundo, muito fundo na terra, tem algumas sementes, e eles acreditavam que as sementes estavam mortas, mas as sementes, na verdade, elas estavam adormecidas, e é o efeito sobre essas sementes que eles chamam de sementes dormentes, e no momento que esse vapor de água entra, elas começam a florescer, e no meio do deserto, numa determinada estação, começam a nascer flores, e o deserto que antes era um deserto, ele fica um deserto florido, esse é o nome desse espaço, que é quase metade de Porto Alegre, e eles têm mais de 200 espécies de flores que não tem em lugar nenhum do mundo. E tem mais uma última foto, fica assim, fica lindíssimo, é o chamado deserto florido, no meio do deserto do Atacama. Eles achavam que estava morta aquela semente, mas na verdade ela estava só adormecida. A minha oração nessa noite é para te guiar para um caminho ou uma jornada, ou tentar te direcionar para um lugar onde você compreenda que algumas áreas da sua vida, que você achava que estavam mortas, elas não estão mortas. Quando Deus coloca esse vapor sobre você, você vai perceber que elas só estavam adormecidas, e no tempo certo você vai dar frutos. Vai florescer. Se por um acaso você estiver num ambiente certo, você vai florescer. É isso que faz um pastor, é isso que faz uma igreja. Ela tenta encontrar um ambiente certo para você florescer. A minha oração nessa noite é que você saia daqui inconformado com o lugar que você está hoje. Você não foi criado para estar adormecido, muito menos morto. Você foi criado por Deus para florescer, amém? Quando eu era mais novo e estudava na escola, havia uma cultura de precisar passar por todos os anos. E quando você mudava para o próximo ano, você e a sua turma que tinham passado para o próximo ano, tinha os novos que entravam na sua turma, e tinha uma classe diferente que eram os repetentes. Você lembra disso? Tinha os repetentes, aqueles que estavam repetindo de ano. E eles estavam repetindo de ano, e a pior coisa que eu acho que pode acontecer na vida de um adolescente ou de uma criança é repetir tudo de novo. Tudo aquilo que eu fiz no ano passado, toda a matéria que eu vi, todos os professores, todas as aulas, eu vou ter que ver tudo de novo. E os repetentes, eles eram diferentes, porque eles já estavam na sala de aula, então eles sentavam no fundo e mandavam na aula. É assim, não era? É eles que mandavam. Eles já sabiam tudo. Eles já conheciam a matéria. Já conheciam o professor. E eles não se sentiam numa posição muito confortável, porque havia essa cultura de te passar para a próxima série. Você precisa passar, você precisa ir para o seu próximo passo. Agora, algumas pessoas repetiam uma segunda vez no mesmo ano. E essa cultura era tão forte que as pessoas ficavam com vergonha e acabavam abandonando a escola ou trocando de escola, porque ele não queria ser visto por aquele ambiente como uma pessoa que está repetindo mais uma vez o mesmo ano. Faz sentido? Vocês estão comigo? E o que acontece é que na escola ou no mundo inteiro existe esse sentimento de você caminhar rumo ao seu próximo passo. Você tem que estar em movimento, você precisa caminhar, você precisa progredir, você precisa avançar. E me surpreende que muitas vezes na igreja, nós nos acostumamos, entra ano e sai ano, e nós repetimos exatamente a mesma série ou o mesmo lugar que nós estávamos no ano passado e no ano retrasado. Eu não tô falando necessariamente do lugar físico, mas eu estou falando do lugar espiritual. Você já sabia dessas coisas que eu estou pregando hoje, você já está cansado de ouvir mensagens, você já conhece todos os louvores de cor, e você está acostumado a ficar exatamente no mesmo lugar. Mas se você veio aqui nessa noite, você não veio por acaso. Agora entra a veia do pregador pentecostal, liguei. Você veio aqui nessa noite e você pode estar adormecido, mas vai chegar um momento que Deus vai mandar um euninho espiritual, e vai começar esse vapor da sua presença, e quando tocar na sua vida, você vai florescer no tempo certo, amém? Então, se eu puder introduzir a mensagem dessa noite e resumir, eu quero te mostrar isso. Eu quero te mostrar que existe uma jornada. Você começou a sua jornada espiritual e tem um lugar onde Deus quer te levar. Você começou e tem uma jornada até onde você vai ir. E eu quero te mostrar hoje, a minha oração é que enquanto eu leio, enquanto eu prego, você encontre exatamente o lugar que você está hoje, o lugar espiritual. Enquanto eu estiver pregando, que você possa olhar e falar, eu acho que eu estou aí, eu acho que eu estou nesse estágio. E você não só saiba onde você está, mas você entenda e compreenda qual é o próximo passo. Por isso, o título da mensagem é Rumo ao Seu Próximo Passo. Ok. Dando sequência à mensagem, agora eu começo a pregar. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, eu te convido para abrir a Bíblia comigo. Essa vai ser a base da mensagem. Preste bem atenção. Paulo está escrevendo uma oração. A Bíblia não tem muitas orações. Eu já preguei aqui sobre a oração do Pai Nosso, que está escrita na Bíblia. Já preguei sobre a oração de Jabes, que está escrito na Bíblia, mas não tem muitas. E essa é uma delas. Tem a oração de Paulo aos Efésios. Ele está escrevendo aquilo que ele está orando. Então ele está dizendo, peço que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual vocês foram chamados, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Você não entendeu nada? Amém? Então, por isso eu vou abrir o versículo e vou explicar um por um. Ele está fazendo uma oração e ele está falando de uma jornada espiritual. Ele está falando de uma jornada da vida cristã. Ele está dando beabá, ele está começando. E ele está dizendo que são quatro passos. O primeiro passo que ele fala é que eu oro para que vocês conheçam a Deus. Que você tenha um conhecimento pleno dele. Então a primeira coisa é conhecer a Deus. A primeira coisa na sua jornada espiritual é essa. Fique com isso e guarde isso nessa noite. A primeira coisa a fazer é conhecer a Deus. Amém? Você não ficou muito espantado? Você não ficou muito entusiasmado? Porque você escuta isso toda hora, conhecer a Deus. Então deixa eu te dar uma informação, para ver se te ajuda a prestar mais atenção nisso, ou compreender a profundidade disso. A palavra usada para conhecer a Deus, a palavra que Paulo usa no grego, é a palavra gnosko. A palavra gnosko é a mesma palavra que é usada quando um homem conhece a sua esposa. Um homem conhece a sua esposa. E quando ele conhece a sua esposa, eles fazem bebê. Deu para entender? Então, conhecer a sua esposa é fazer bebê. Isso significa que Paulo está dizendo que você precisa conhecer a Deus. Preste bem atenção. Essa não é uma expressão sexual. Ela é uma expressão de intimidade. O mesmo nível de intimidade que um marido tem com a sua esposa, é o que Paulo está sugerindo agora que você tenha com Deus. Agora você vai dizer, tá bom, talvez eu já tenha ouvido isso. Agora deixa eu te dar essa informação e esse panorama. Naquela época, e não é muito diferente de hoje, as pessoas conheciam a Deus, elas conheciam a Deus, aqui, elas tinham Deus como Deus da religião, é o Deus que eu faço orações para Ele, Ele me ajuda, é o Deus que quando eu vou ser assaltado, eu falo, misericórdia, me ajuda Senhor, é o Deus que quando eu preciso de alguma coisa, eu busco socorro nele, eu sei que Ele está lá, é o Deus que eu vou num culto, é o Deus que eu me torno uma pessoa melhor, mas é um Deus que eu conheço aqui, é um Deus religioso. Agora o que Paulo está dizendo é que você deve conhecer a Deus aqui no seu coração, de maneira muito mais íntima. Então quando ele está falando isso para aquele público, eles estão falando assim, o quê? Eu posso conhecer a Deus desse jeito? Porque você precisa entender que a mentalidade é desse Deus Senhor, é eu aqui e Ele lá. E o primeiro passo dessa jornada que Paulo está dizendo é você precisa conhecer a Deus profundamente, primeira coisa. Segundo passo, é o segundo versículo, ele diz, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ou seja, sejam abertos. O segundo passo é abrir os olhos do seu coração. Quantos de vocês não conheceram aquela música que a gente cantava? Open eyes in my heart, Lord. Lembram? Isso fluiu de dentro de mim essa música. Abra os olhos do meu coração. Canta isso em qualquer esquina, os caras vão dizer, tu está louco, que olho do coração. Meu coração está na cabeça. Agora presta atenção o que Paulo está sugerindo. Você concorda comigo que tudo que nós vemos hoje, nesse exato momento, é fruto, as lentes que nós estamos vendo a vida hoje, é fruto das experiências que nós tivemos no nosso passado? Então, tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, culmina para a maneira que eu vou enxergar a vida hoje. Todas as minhas dores, todas as minhas perdas, todo o meu sofrimento, o meu passado, as minhas decepções, os meus relacionamentos, tudo que eu vivi, tudo, simplesmente tudo, ele contribui para a maneira que eu enxergo a vida hoje, ou as lentes que eu enxergo. É possível que duas pessoas estejam enxergando a mesma coisa, mas estejam entendendo de maneira diferente. E isso tem a ver com as suas experiências do passado. O que Paulo está sugerindo aqui, ele falou, abre os olhos do seu coração. Ele está dizendo, primeiro conhece a Deus, e depois que você conhece a Deus, você vai precisar mudar o seu coração e trocar suas lentes. Você vai precisar enxergar com novas lentes. Lentes transformadas depois de conhecer a Deus. O que ele está dizendo é que você tem muitos problemas, você tem pecados, você tem vícios, você tem uma série de coisas que precisam ser arrumadas. E ele está dando o beabá, ele está falando, primeiro conhece a Deus, e depois muda o teu coração, amém? O terceiro passo que ele dá é encontre o seu propósito. Ele está falando, o versículo é, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Ele está falando de encontrar propósito, para você entender o seu chamado, para ter esperança no seu chamado. Então presta atenção nisso. Parte dessa jornada está ligado a você compreender que você foi feito de propósito para um propósito. Parte dessa sua jornada espiritual está diretamente ligada a você compreender que você foi feito de propósito por Deus para um propósito específico. Essa jornada espiritual passa por você saber que você não foi um acidente, passa por você saber que você não foi o acaso, passa por fazer... Por você saber que você não caiu nessa terra de paraquedas, e que você foi muito bem planejado por Deus, e não só planejado para nascer, mas para viver com um propósito nessa terra. O que Paulo está dizendo é, primeiro conheça Deus, depois mude o seu coração, e depois descubra o seu propósito. Agora presta atenção nisso. Alguém está dormindo aí? Presta bem atenção nisso. Para descobrir o seu propósito, você precisa entender quais são os planos de Deus para o seu futuro. Então, escuta isso. Você não consegue ver quais são os planos de Deus para o seu futuro usando as mesmas lentes do seu passado. Uou, se eu pregasse assim na Bethel, todo mundo ia estar levantando e batendo palma. Uou, que frase. Se fosse o Bill Jones, ia ser lindo. Agora sou eu, ninguém nem uma risadinha. Eu vou repetir para você entender. Você não consegue ver os planos de Deus para o seu futuro usando as lentes do passado. Você vai... Eu não esperava por isso. Eu provoquei, mas não esperava por isso. Então perceba isso, o que Paulo está sugerindo, olha só. Você vai precisar, para descobrir o seu propósito, mudar as lentes do seu passado. Você vai precisar enxergar de uma nova maneira. E aí sim você vai conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. Aí eu escuto seguido, pessoas me dizendo, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Pastor, ora por mim para que eu entenda qual é o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu te dar a resposta muito simples. Você só não sabe qual é o seu propósito, porque você ainda não passou pelo passo 1 e passo 2. Na hora que você conhecer a Deus intimamente, na hora que você arrumar esse seu coraçãozinho complicadinho, você inevitavelmente vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida, amém? E o quarto passo, ele fala, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ele está falando de herança. Ele está dizendo que todos nós que somos cristãos, depois de passarmos pelos três primeiros passos, preste atenção que ele está dando uma progressão. Ele está falando, primeiro isso, primeiro conhecer a Deus, depois curar o seu coração e depois descobrir o seu propósito. E quarto é usufruir, é descobrir, é agarrar, é pegar a sua herança. Ele está falando de herança. E no momento que ele está falando de herança, ele está dizendo que essa herança não é só sua. Ela é para você, mas ela é para os santos, ou com os santos. Então significa que quando você recebe, quando você se apropria da herança de Deus na sua vida, você se conecta com outras pessoas e através da sua herança, você abençoa outras pessoas. Ou não só isso, quando você descobre qual é a sua herança, o que Deus tem para você, você conectado com outras pessoas, você ajuda que essas pessoas encontrem a sua herança em Deus. Amém? Estão comigo? Eu estou pirando aqui com essa mensagem, estou pregando para mim, eu já estou a fim de ir embora para casa, rasgar tudo, mudar tudo e me mudar para dentro da igreja. Aí você vai perguntar qual é a herança. A Bíblia toda é muito clara sobre qual é a herança do crente. Salmo 2 diz, pede-me e te darei as heranças por... Te darei as nações por herança. pede-me e te darei as nações por herança. A nossa herança são as nações. Então você vai dizer assim, tá, então um pedaço de terra, eu quero uma ilha, de preferência no Caribe. Ele não está falando de terra, ele não está falando de lugar, ele está falando de pessoas. A nossa herança é povo, é gente. Ele está falando da sua família indo a Cristo, essa é a sua herança. Ele está falando de todos os seus amigos conhecendo a Deus profundamente, essa é a sua herança. Ele está falando que a sua herança é mudar o seu bairro, mudar o seu prédio, mudar o local onde você estuda, mudar o local onde você trabalha, mudar a comunidade religiosa que você vive. Essa é a sua herança, passa por pessoas. Ok, essa é a primeira parte. Deixa eu dar uma respirada aqui e te mostrar um outro cenário. Tem uma pesquisa que foi feita por uma igreja muito grande nos Estados Unidos, e ela lidera um grupo de um conselho de igrejas. E eles fizeram uma pesquisa porque eles querem atingir os não cristãos. E eles querem entender como não cristãos veem a igreja. Como eles enxergam a igreja. E a pergunta deles era mais ou menos assim, como você acha, você que já teve experiência com igreja ou não, como você acha que a igreja pode contribuir na sua vida? O que você acha que a igreja pode fazer de saudável para você que não frequenta uma igreja? Deu para entender a pergunta? E eles listaram 10 frases, ou 10 sentenças, ou 10 observações que essas pessoas fizeram. E dessas 10, 4 delas, não necessariamente nessa ordem, mas 4 delas são: conhecer a Deus. As pessoas querem conhecer a Deus. As pessoas que não estão na igreja querem conhecer a Deus. A segunda é encontrar liberdade, elas querem ser libertas de alguma coisa. Terceiro, descobrir o seu propósito. E quarto, fazer a diferença. Está aqui? Não, é um anterior, é o vermelho. Um anterior, aí. Então comigo. Conhecer a Deus, encontrar liberdade, descobrir o seu propósito e fazer a diferença. Bom, essas são frases ou sentenças que não cristãos, pessoas que não frequentam a igreja, falaram nessa pesquisa. Então, você não precisa duvidar dessa pesquisa, você pode passar pelo filtro dos seus amigos. Quando você conversa com a sua família, com seus amigos, eles não querem construir igreja. Eles não querem dar dinheiro na igreja. Eles não querem nem participar da igreja, mas uma coisa é certa, eles querem conhecer a Deus. Se você parar para orar, eles querem conhecer a Deus. Todos os novos cristãos que eu converso, eles procuraram Deus em algum lugar, ou numa religião, ou numa filosofia, ou nos livros, ou nos relacionamentos, mas eles querem, as pessoas querem conhecer a Deus. A segunda coisa que eles admitiram é que todo ser humano tem alguma coisa que precisa ser liberta na sua vida. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Tem algo que me trava, tem algo que me limita e eu quero me libertar disso. A terceira coisa, você vai saber que todo mundo quer, no mundo, quer descobrir o seu propósito. E por que que todo mundo quer descobrir qual é o seu propósito? Porque o desejo de conhecer a Deus, quem coloca dentro de nós foi Deus. O desejo de nos tornarmos seres humanos melhores, quem coloca isso dentro de nós é o próprio Deus. E o desejo de descobrir o nosso propósito, por que que eu nasci? Por que que eu estou na terra? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa condição social? Esse desejo de descobrir o propósito é o próprio Deus que coloca dentro do nosso coração. E a quarta coisa que eles descobriram é que todas as pessoas querem fazer a diferença. Dentro do ser humano existe uma fome e uma sede nata por fazer a diferença. A história da filosofia, a história da psicologia e a história sociologia, muito obrigado. Ela conta, se você for ler livros, se você for olhar pesquisa, se você for fazer curso, você vai entender que todo ser humano, que isso é comprovadíssimo, que todo ser humano tem uma necessidade de se sentir útil, de sentir valor naquilo que ele está fazendo. Eles descobriram que esse é o ápice da realização do ser humano. Quando ele sabe que ele faz parte de alguma coisa significativa, ele se sente totalmente realizado. Eu não sei quantos de vocês estudaram administração de empresas, mas lá você vai estudar sobre a pirâmide ou a hierarquia de Maslow. E Maslow defende, ele fala que na base todo ser humano precisa de necessidades fisiológicas, como comer, beber e fazer as suas necessidades. Logo depois ele precisa de outras necessidades que são necessidades eu vou chamar de financeiras, ele precisa ter uma casa, precisa ter um local, precisa cuidar da sua família. Logo depois, ele precisa de necessidades emocionais, como ter uma esposa, como ter amigos, como ter família. E aí vem subindo esse topo e chega no lugar onde ele encontra uma realização, ou acadêmica ou profissional. Nessa quase última, nessa penúltima fase, você vai encontrar todos os ricos, todos os acadêmicos, todas as pessoas que foram bem sucedidos na sua vida. Mas eles entendem, e os estudiosos entendem, que não é suficiente para uma pessoa se sentir realizada chegar na riqueza. Não é suficiente ter realização profissional ou acadêmica. Existe um nível ainda maior, que é só aí que o ser humano se completa e se sente satisfeito, que é as necessidades, fugiu da minha cabeça agora, fazer a diferença. Muito obrigado, pastor Leonardo Crocoli, que o Senhor te prospere no ano de 2020, a necessidade de fazer a diferença. E esse topo é quando as pessoas começam a abrir ONGs, é quando as pessoas começam a fazer trabalhos sociais, é quando eles investem todo o dinheiro ganho de uma vida inteira e colocam em negócios para levar água para a África, é cavar poços no Nordeste, é trazer educação para mudar o Brasil. É nesse estágio que as pessoas se realizam, é o lugar quando elas deitam a cabeça no travesseiro e elas falam: a minha vida está valendo a pena. Agora presta bem atenção que a oração de Paulo está diretamente vinculada a necessidades humanas. O próximo slide vai mostrar que está muito parecido. Obviamente eu propositadamente mudei algumas palavras para ficar mais parecido, ok? Licença poética. Por favor, não. Próximo slide, volta um. Volta um. Aí. Então em vermelho está essa pesquisa, conhecer a Deus, e Paulo está falando sobre conhecer a Deus, é uma necessidade das pessoas. Segundo, encontrar liberdade, ou seja, ser liberto de alguma coisa, e Paulo está falando sobre abrir os olhos do coração. Terceiro, descobrir o seu propósito, encontrar o seu propósito, fazer a diferença, é descobrir a sua herança. Tudo isso, você consegue fazer na igreja, amém? É por isso que eu amo a igreja, dá para fazer isso tudo na igreja. Dá para conhecer a Deus, dá para mudar meu coração, posso descobrir qual é o meu propósito e posso fazer a diferença, dá para fazer tudo na igreja. Por isso eu amo a igreja. Agora eu vou te dar as respostas e eu vou voltar desde o primeiro ponto até o quarto ponto e agora você vai com as respostas para casa. Até aqui tudo bem? Ninguém cansado? Amém. Conhecer a Deus, deixa eu te contar essa história, agora eu vou falar com o coração. Até agora eu só estudei, agora só com o coração. Eu cresci na igreja. Quando você cresce na igreja e tem uma mãe crente, você é obrigado em todos os cultos do domingo. Você nunca vai faltar uma escola bíblica dominical no domingo. Nunca. A minha mãe era uma cristã evangélica xiita. Então é impossível de faltar culto. Eu estava doente, com febre, vomitando no vaso sanitário. E ela falava: ok, limpa a boca, pega a tua Bíblia e vamos para a escola dominical. Era sempre assim, ela não me permitia. Então eu vinha na igreja e eu conhecia Deus, pelo menos em um determinado nível. Passaram-se alguns anos, eu me tornei um adolescente, e eu me afastei um pouco daquilo que eu entendia que era conhecer a Deus. E eu fui viver outro tipo de vida, mas ainda assim eu era obrigado a vir na igreja. A minha mãe sempre me obrigou. Que Deus abençoe a minha mãe, muito obrigado, mãezinha. E eu vinha na igreja e eu sentava e eu não fazia nada, eu não cantava, eu não prestava atenção, eu ficava aqui com a cabeça em outro lugar. E eu olhava as pessoas, você precisa entender que era outra época da igreja, eu olhava as pessoas cantando, olhava as pessoas se abraçando, e tinha bandeiras, e eles se empolgavam, eles dançavam no culto, às vezes 9 da manhã eles estavam dançando, aquilo para mim era bizarro demais, eu não entendia como eles estavam se movendo daquele jeito. E era uma época onde as músicas do louvor eram músicas de comunhão, então você virava para uma pessoa, olhava nos olhos dela e cantava para ela a música. Isso era muito estranho, muito esquisito, e as pessoas não só cantavam como choravam, e elas ficavam cantando: você é importante para mim, e ficavam cantando, e eu olhava tudo aquilo e eu achava muito estranho, mas eu estava vindo nesse ambiente ainda e eu achava que eu conhecia Deus, até que um dia eu fui para casa e a minha mãe, que além de evangélica xiita, ela era uma pregadora apocalíptica, ela sempre abria a Bíblia e falava: vem aqui que eu quero te mostrar esse versículo. E ela abriu nesse versículo e falou: olha o que o próprio Senhor Jesus está falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu pensei comigo, quando ela leu esse negócio, estou lascado, porque eu achava que eu ia, porque eu estava vindo na igreja. Dá para entender o meu pensamento? E aí o versículo segue, e ele fala algumas coisas. Ah, naquele dia, quando você se encontrar comigo no céu, alguns vão dizer, eu expulsei demônios, eu profetizei, e eu operei milagres em teu nome. E a resposta de Jesus é mais absurda, porque Jesus, a gente olha aquele Jesus queridinho, barbudinho, aquela coisinha querida, é um amor, ele vai fazer só o bem para nós. E aí ele fala no versículo 23, aí vocês vão me dizer que fizeram um monte de coisas religiosas, aí eu vou te responder. Então eu vou dizer claramente, nunca te conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Ah, Jesus, que isso, Jesus, dois pés no peito. Eu fiz um monte de coisa e ele está dizendo que nem me viu, que nem me conhece. Agora presta atenção, porque isso é importante. A palavra que Jesus usa é, nunca vos conheci. E a palavra conheci é a palavra gnosco, que é a mesma palavra que Paulo usa no livro de Efésios. Que significa conhecer intimamente. Ele só está dizendo que você só não entra no céu se você não conhecer a Deus intimamente. Porque se você conhece Ele intimamente, qualquer coisa que você praticar nessa terra vai ser bênção para a sua vida. Vocês estão comigo? Então a primeira coisa sobre conhecer a Deus, como você faz isso? Gente, para de vir no culto. Para de vir de maneira mecânica no culto. Foi muito duro agora, quando eu falei? Ok. Vou seguir nessa linha, ok? Para impressionar. Xê. Olha só, gente. Você precisa parar com esse... Eu vou contar isso aqui. Eu vou ter mais tempo hoje, será? Olha só. Eu cresci na igreja, e esses bancos eram na igreja lá em cima, era bem pequenininha, os bancos ficavam na lateral, e as pessoas passavam pelo meio. E tinha uma irmã, essas irmãs todas me pegaram no colo, são minhas tias. E tinha essa irmã, que ela sentava no terceiro banco, no terceiro banco na ponta. Esse lugar era dela. E quando ela chegava no culto, se tinha alguém sentado, ela falava, você sabe que esse lugar é meu. É sério, e as pessoas saíam. Os anos se passaram, eu fiz seminário, ela foi minha professora de língua portuguesa no seminário e rodava quem não ia bem. Esse cara falou, eu estou aprendendo Bíblia, e ela me roda por português, e ela era firme. Agora, algumas semanas atrás eu vim no culto aqui de domingo de manhã e reencontrei várias tias, várias pessoas dessa época e abracei, foi uma manhã muito especial para mim. E quando eu vejo no meio do louvor, vem essa senhorinha, 92 anos, de sapato alto. E ela está vindo ali pelo corredor e está vindo bem calminha. E eu falei, bah, a Rosinha. Eu digo, a Rosinha, bah, que legal, ela está ali. 92 anos, fininha. Aí ela parou no terceiro banco. Tinha uma irmã em Nárnia no louvor e ela parou, ficou de frente para a irmã. E ficou olhando para ela. Eu já sei o que é. Anos se passaram, e ela ficou olhando para a irmã, ela ficou 2 ou 3 minutos, porque a irmã ainda estava em Nárnia, e aí quando a irmã olhou, abraçou ela educadamente, e a irmã saiu do banco, para ela passar para dentro. Sabe o que ela fez? Ela passou e ficou no lugar dela, falou, te vira, fica aí fora agora, estou 92 anos, sempre sentado aqui, esse lugar é meu. O que eu quero te dizer, é obviamente, eu só estou usando esse exemplo de uma maneira... para brincar, eu não estou falando dela, mas eu estou falando que muitas pessoas estão sentadas há muitos anos no lugar espiritual dentro da igreja. E a minha oração é que você levante e saia fora desse lugar, e você conheça Deus, saia desse lugar em nome de Jesus. Agora começa a apertar, passo 2, o segundo passo que ele fala é encontrar liberdade, ou seja, ser livre. Do que ele está falando? Ele está falando de acabar com esse coraçãozinho ruim que você tem. Ele está falando de matar esse velho homem, é isso, só isso, ele não está falando de outra coisa. Ele está falando, meu, tu é ruim, e tu precisa morrer, para nascer uma nova pessoa. E presta bem atenção, eu não estou falando aqui de hierarquia dentro da igreja, você pode estar olhando e estar achando, ah não, que o Maurício está num outro nível espiritual, porque ele está pregando, a galera do louvor deve estar mais santificada. Deixa eu te falar, todos nós estamos na mesma linha, no mesmo lugar, todos nós somos iguais diante de Deus, somos estragadinhos por dentro, e nós precisamos de cura. E aí você vai precisar curar isso. E eu preciso te dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa notícia é que tem conserto. E dá para te mudar, ok? Isso é bom. A notícia ruim é que para mudar, não basta só você ir até Deus. Não é só com Deus, porque se fosse com Deus, é só você fazer uma oraçãozinha, me muda, Senhor, esse é o meu pecado, de noite, antes de dormir, está tudo ok. Olha o que Tiago vai falar no capítulo 5, versículo 16, ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Orem, confessem uns aos outros para serem curados. Então presta atenção nisso. Para você ser perdoado, você vai a Deus. Para você ser curado, você precisa ir até o povo de Deus. Dá para entender isso? Você encontra perdão em Deus, mas você só encontra cura em pessoas. Iguaizinhos a nós. Iguaizinhos a você. Aí você vai entender e você pode se perguntar, por que passa ano, sai ano, entra ano, e eu não consigo me livrar desse tipo de pecado ou desse tipo de problema? Porque você ainda não confessou o seu pecado para uma pessoa. Maurício, como eu faço isso? Imediatamente se inscreva num hub da Brasa Church. Faça isso agora, entre num hub. Um hub é um lugar que é um grupo de pessoas que vai poder te ajudar. Você vai chegar lá e se você se sentir confortável e se você se sentir seguro, em algum momento da jornada, você vai compartilhar com aquelas pessoas as suas dificuldades. Você não precisa compartilhar com todo mundo, mas você precisa compartilhar com alguém dali de dentro. Deu para entender? Eu fui num hub e não gostei. Vai em outro. Tem um monte de hub, está cheio de hub espalhado pela cidade. Vai em outro lugar onde tenham pessoas sinceras, que amam a Deus e querem caminhar com você. Vá lá e confessa. Aí você vai lá e fica um pouco nervoso, porque é a primeira vez que você vai, e você acha estranho, daí você vai uma segunda vez, e você vai indo de novo, você vai ficando amigo daquelas pessoas, e o seu coração começa a bater mais forte, frio na barriga, porque você já sente que agora que eu contei, você vai precisar fazer isso. Não pode chegar lá no céu e falar, não, eu não sabia que eu tinha que confessar. Aí Deus vai abrir, não, você estava lá no dia 11, tu sabia sim, malandro. Agora você sabe, aí como você sabe, frio na barriga, porque o Espírito Santo começa a agir, frio na barriga, vou ter que contar para todo mundo. Não, você não vai precisar contar para todo mundo, mas antes de ir embora, você está na porta, está na saída, o dono da casa, que normalmente é o líder, está se despedindo de você, e aí você para e fala, cara, eu tenho que te contar uma coisa. Antes de ir embora, normalmente isso acontece lá pela meia-noite, quando o dono está louco para dormir. E aí você vai lá, tira sua máscara e fala, deixa eu te contar, esse aqui sou eu. Pá. Aí você acha que as pessoas lá do outro lado, elas vão fazer assim, nossa, eu não acredito. Você acha que as pessoas vão fazer isso, só que elas não vão fazer isso. Quando você contar isso para uma pessoa, a pessoa que está lá do outro lado vai dizer assim, sério? Eu achava que era só eu. Me dá aqui um abraço, porque você não vai caminhar sozinho. Agora você vai ser curado. E aqui do meu lado, você vai ter cumplicidade. Você vai ter responsabilidade. Você vai ter suporte. E nós todos estamos no mesmo barco. E nós vamos caminhar nossa corrida. Nós vamos seguir em diante. Mas nós queremos ir para o próximo passo, que é descobrir o nosso propósito. Então vamos resolver quem nós somos. Não dê mais espaço para mágoa no seu coração. Não durma mais nenhum dia com mágoa no seu coração. Seja de um relacionamento, seja de um familiar. Não seja mais uma pessoa ríspida com palavras. Não seja violento no pensar ou no falar, não aceite mais viver uma vida mediana, não aceite mais viver uma vida religiosa. Se você vem na igreja, conheça a Deus. Se você conhece a Deus, muda. Agora eu me empolguei. Terceiro, e terminando, tem poucos minutos. Descobrir o seu propósito. Presta bem atenção que eu vou ser bem rápido aqui. Uma pesquisa feita aqui no Brasil afirma, feito com cristãos, que 87% dos crentes que estão dentro das igrejas não sabem qual é o seu propósito. É provável que hoje mais de 80% das pessoas aqui não entendam, aqui dentro dessa casa, não saibam qual é o seu propósito. Sabem que tem um corpo, sabem que fazem parte desse corpo, mas imagina um corpo, 80% não sabe o que faz. Eu não sei o que eu faço da minha mão. Provavelmente é por esse motivo que a igreja não cresce como deveria crescer em termos de maturidade espiritual. Você precisa conhecer qual é o seu papel dentro da igreja. 1 Coríntios 12 vai falar que todos nós somos membros do corpo. Então você é um membro, você tem uma fatia, você tem o seu lugar, há um propósito porque você foi formado, encontre esse propósito. Romanos 12 vai dizer que todos nós temos dons diferentes para abençoar o corpo de Cristo. Você não foi feito por acaso, você foi feito de propósito, para um propósito. Descubra qual é o seu propósito hoje. Eu quero te dar essa imagem para gravar o seu propósito. Quantos de vocês já viram corrida de cachorro, aquelas corridas daqueles cachorros magros, os galgos, já viram? Então, essa corrida acontece de maneira circular, eles dão várias voltas, e diferente de uma corrida de cavalos que tem o jockey guiando, essa o cachorro está livre, e a única maneira deles correrem e chegarem no lugar final é um coelho mecânico, está vendo aquela coisa laranja ali? É um coelho mecânico que fica girando, e todos aqueles cachorros ficam correndo atrás daquele coelho. E eles correm, e aí esse coelho corre obviamente mais rápido, e quem chegar em primeiro lugar vence a corrida. Mas aconteceu numa corrida que esse coelho mecânico foi destruído, ele travou na primeira volta, o coelho arrancou e na primeira volta ele travou. E quando esse coelho travou, todos os cachorros pararam. Uns começaram a conversar uns com os outros, outros começaram a latir para cima, e outros pularam o muro e foram embora viver a vida deles. E essa fotografia, essa imagem nos ajuda a entender que imagem e que fotografia é importante para nós cristãos e seres humanos. Se você não tem um propósito claro, você vai parar, você vai discutir com outras pessoas e você vai viver a sua vida diante do seu próprio prazer. Mas se você tem um propósito claro na sua vida, você vai correr para chegar em primeiro lugar. Se você descobre o plano de Deus para a sua vida, você só vai almejar isso. Pessoas entendem o seu propósito, entendem o seu motivo de estar na terra, nas profissões, nos negócios, na família ou de maneira acadêmica. Mas escute o que Paulo vai dizer. Ele fala: olha só, todo o meu conhecimento, todo o meu status, todo o reconhecimento que eu tenho diante dos homens, tudo o que eu sei, para mim não presta para nada. A única coisa que me interessa é correr a corrida que me foi proposta, e eu quero chegar até o fim. Eu quero morrer e entregar o meu chamado. Senhor, eu corri a carreira que foi colocada diante de mim. A minha oração nessa noite é que o seu coração comece a queimar. Nesse ponto da mensagem, você já sabe de tudo, eu não preciso falar nada. Nesse ponto da mensagem, você já sabe o que precisa abandonar, e você já sabe coisas que você precisa fazer. Porque quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é o próprio Deus no seu coração. Você veio aqui nessa noite visitando, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que veio visitar? Você veio tomar uma pedrada do Espírito Santo bem no meio da sua cara, você cair no chão, levantar e falar: eu vou viver outra vida agora. A última coisa de todas: faça a diferença. Primeiro conheça a Deus, depois mude esse coração, depois descubra qual é o seu propósito, qual é o seu talento, e terceiro, faça a diferença. Olha o que Jesus fala no capítulo 15 de João. Ele diz o seguinte: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Substitua fruto por florescer. Lembra lá do deserto do Atacama. Você está lá embaixo, quietinho como uma semente, e Ele te cutuca. E Ele está dizendo: quando você floresce, o nome do meu Pai é glorificado. E só assim as pessoas descobrem que vocês são meus discípulos. Agora no versículo 11, olha que coisa interessante que ele fala. Ele diz: eu tenho dito essas palavras, ou seja, eu estou compartilhando esses princípios com vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e vocês sejam pessoas completamente alegres. Olha o que ele falou. Que quando você floresce, Ele derrama sobre você uma alegria, e aí você passa a ter uma alegria completa. Você só entende isso quando você lê os evangelhos e você vê Pedro à beira da morte e glorificando a Deus. Feliz da vida. Porque a alegria dele não é circunstancial. A alegria dele não é se ele tem ou não tem dinheiro. A alegria dele não é se ele tem ou não paz. A alegria dele não está se ele tem ou não uma boa família ou um bom casamento. A alegria dele não está nas coisas dessa terra. A alegria dele vem do alto, quando ele sabe, quando ele floresce, quando ele faz aquilo para qual ele nasceu para fazer, existe uma alegria plena. E quando você deita de noite no seu travesseiro, a cabeça, isso já aconteceu muitas vezes comigo, Eu confesso que não acontece sempre, mas muitas vezes aconteceu de eu ir dormir e eu pensar, valeu a pena. Foi para isso que eu nasci. Foi exatamente para isso que eu nasci. Como eu faço a diferença, Maurício? Seja um voluntário da Brasa Church. Começa por aí. Seja um voluntário, trabalhe. Algumas dezenas de pessoas têm vindo a Cristo por causa dessa igreja. E essas pessoas só vêm a Cristo por causa de uma centena de voluntários que chegam aqui às vezes 2 da tarde, 3 da tarde, passam aqui até meia-noite montando e desmontando coisa para que a palavra seja pregada. A igreja está crescendo e eu acredito que em 2020 nós vamos explodir. Eu acredito sinceramente. E nós precisamos de voluntários. Voluntarie-se hoje. Faça diferença na vida de alguém. Trabalhe no estacionamento, trabalhe recebendo as pessoas, trabalhe lá na frente organizando a fila, trabalhe aqui se você toca algum instrumento, se voluntarie para trabalhar no louvor, se você prega, eu entrego o microfone na hora, vem aqui. Voluntarie-se, faça a diferença. E eu termino com isso. Se tem um lugar que eu me sinto realizado, estou no tempo, passei 1 minuto. Se tem um lugar que eu me sinto realizado, esse lugar é aqui. Aqui em cima, eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu amo meu filho, eu amo meus amigos, eu gosto de muita coisa que eu faço, mas quando eu estou aqui, não porque eu estou pregando, mas quando eu estou aqui, eu não sei quantos de vocês já tiveram esse sentimento, mas eu estou sendo o mais transparente que eu posso ser nesse momento, eu não ensaiei isso, eu sinto que foi exatamente para esse momento que eu nasci. Não sei se já aconteceu isso com algum de vocês. Eu sinto que foi para isso que eu fui feito. Eu sinto que foi para isso que eu fui vivendo as experiências da minha vida. Eu sinto que esse é o meu propósito. Eu sinto que é aí que eu vou fazer a diferença. Eu sinto que é isso tudo. E a minha oração nessa noite é que você vá para casa e entenda tudo aquilo que você ouviu aqui. Conheça Deus, mude o seu coração. Entenda qual é o seu chamado. Faça a diferença. Eu termino com essa história. Eu sou muito paciente. Muito. Sério, sou muito paciente. No trânsito, eu sou muito paciente também. Não me importo com quase nada. Mas tem uma coisa no trânsito que me incomoda um pouquinho. E provoca em mim uma espécie de raiva santa. Quando tem um carro estacionado em fila dupla e você não pode passar. Já aconteceu isso com alguém? Tipo uma raiva santa, nada demais, uma raivinha. Então a pessoa está ali e a maior parte das vezes eu estou dirigindo, minha mulher está do lado, então acontece que eu estou dirigindo, eu quero passar, e tem alguém ali que está na fila dupla, ele pagou 2 IPVAs, provavelmente para ocupar 2 espaços, e eu não consigo me controlar, e a única vez que eu uso buzina é nesse momento, e aí algumas vezes eu usei a buzina de maneira um pouco abusiva, tipo, alguém já fez isso alguma vez na vida? Ok, está todo mundo se revelando, essa é a hora da gente se revelar. Céus estão abertos para as revelações. E a minha mulher fala assim, que isso, que falta de educação, que falta de paciência, depois tu vai lá pregar. E se é um membro da nossa igreja? Eu falo, é para ele aprender, se é membro tem que aprender, estou brincando. Então eu estou com isso na cabeça, que eu não posso nunca me irritar com nada, e aí eu estou aí nesse dia parado nessa fila, e tem essa pessoa... E eu estou vendo a cabeça dela baixa, e ela certamente está mexendo no celular. E eu estou parado esperando ela, ela não me viu. Então o meu coração, o meu desejo no coração é enfiar o dedo na buzina e fazer... Sai abençoado. Agora isso é o que está no meu coração, mas quando eu estou com a voz da mulher da minha aliança na minha cabeça, eu vou ali e eu faço uma coisa que muitos de vocês já devem ter feito, que eu faço assim, ó. Bibi. Já dei uma batidinha assim. Bibi. Porque fazer bibi é mais educado e é mais bonito, certo? Então deixa eu te falar isso, fica com essa imagem. Nessa noite, e ao longo da minha vida como pregador, eu geralmente estou fazendo bibi. Eu estou te falando verdades bíblicas e coisas que você precisa mudar. E eu estou falando assim, bibi, muda. Ah, bibi, cara, não toca a vida assim mais. Bibi, quem sabe 2020 não pode ser diferente, mas deixa eu te falar, no meu coração eu quero enfiar o dedo na buzina, eu quero dizer, pelo amor de Deus, muda a sua vida, não passe mais uma semana vivendo do jeito que você está vivendo, não passe mais uma semana sem conhecer a Deus, não passe mais uma semana com seus pecados de estimação, não passe mais nem um dia sem descobrir qual é o seu propósito aqui na terra, e não passe mais nenhum momento sem fazer a diferença. Faça a diferença. Deus está chamando a nossa igreja para lugares mais altos. Deus está chamando a nossa igreja para dar o próximo passo. E o nosso próximo passo não vai ser sozinho, vai ser coletivo. Nós vamos juntos dar esse próximo passo. Porque nós cremos que Deus quer salvar toda essa cidade. E isso passa por cada um de nós. Vamos cantar em nome de Jesus.